apresentam aqui uma composição mais numerosa da parte da Subcomissão de Turismo. Gostaria de saudar uma vez mais a direção da Aresp pelo prazer e pela utilidade que tem as suas vindas à Subcomissão de Turismo. Vamos aproveitar esta oportunidade, obviamente, para ouvir da vossa parte qual é a análise que fazem da conjuntura, da estrutura, da nova legislação, da aplicação, da falta de legislação, do momento económico, do código laboral, tudo aquilo que acharem que é útil, que possam partilhar connosco as vossas preocupações e, eventualmente, portanto, também suscitar, digamos aqui, algumas interrogações por parte dos deputados e das deputadas e responder, portanto, depois, no final, a essas mesmas interrogações. Portanto, dava a palavra, Sr. Presidente, se quiser dar o pontapé de saída. Muito obrigado por vir.
É com muito gosto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que mais uma vez estamos aqui na Comissão e parece que adivinhámos aquilo que, de facto, nos ia ser proposto, porquanto vamos deixar um dossiê com todos os problemas que neste momento estão em cima da mesa e que preocupam os empresários do setor da restauração e bebidas. Eu gostaria só, em termos de apresentação do setor, dizer que nós somos atualmente 85 mil empresas, representamos 90% das empresas do turismo em Portugal. Empregamos 350 mil trabalhadores, representamos 75% do emprego no setor do turismo e representamos 55% das receitas de turismo em Portugal. Somos, de facto, um setor que até que há pouco tempo não se conheciam, portanto, os números. Felizmente, pelo trabalho que temos desenvolvido hoje, isso é conhecido. E estou convencido que somos, inclusivamente, um setor que, quando a crise assola o país, é nesses períodos que nós crescemos mais. Crescemos mais em número de empresas. Ou seja, cada vez que há despedimentos em empresas, abrem mais cafés, mais cafetarias, mais restaurantes. No entanto, nós vivemos uma crise económica, com certeza. Crise económica é essa que o setor, que o país atravessa, que a Europa e o mundo também atravessa, e com certeza que nós vivemos hoje com algumas dificuldades. Grande parte dos restaurantes e aqueles que no passado até foram a grande imagem do turismo em Portugal, da gastronomia portuguesa, vivem com algumas dificuldades. A crescer a isto tudo, neste momento, temos, nomeadamente em alguns pontos do país, portanto, e em alguns restaurantes que as suas emendas são essencialmente o peixe. Tem-se vivido nos últimos dias alguns problemas, não tantos quantos até a comunicação social por vezes tem vindo a apontar, porque na maior parte dos casos nem sequer falta de peixe tem havido. Tem havido com certeza falta de peixe em algumas espécies, mas como inclusivamente tive oportunamente relatado para a comunicação social, nós empresários, e quando nos falta um determinado produto, também vamos tendo imaginação para criar emendas novas, com novos produtos, e de certa maneira satisfazer, portanto, os nossos clientes. No entanto, estamos convencidos e esperamos que esta situação com os pescadores se resolva rapidamente, porquanto é importante para nós. Cuidado, que já pode passar por aí. Isso é ferramenta. Depois, em relação, queria só, ia passar em relação àquilo que vamos deixar, e portanto ao processo que vamos deixar, em relação ao CREN, queria lhe dizer que nós estamos um bocado preocupados e, de certa maneira, desanimados, porque, na realidade, nós somos pequenas e microempresas e, em relação ao CREN, não vem, de maneira alguma, satisfazer, portanto, as necessidades que nós temos em termos de pequenas empresas para resolver. Estamos convencidos que o Sr. Presidente do Turismo de Portugal, que de certa maneira acabou o ProRest 3 e que irá ser criado, portanto, um programa de apoio ao setor da restauração e bebidas, portanto, mais ou menos na linha daquilo que vinha acontecendo com o ProRest. Estamos convencidos que isso vai acontecer, no entanto, está a tardar e para as exigências que a ASAI nos vai fazendo, que não, de maneira alguma, nós condenamos, pelo contrário, nós devemos ter sido a associação do país que mais apoio deu às ações da ASAI. Devo dizer que só o ano passado nós realizámos 30 encontros de empresários no país, sempre com a ASAI. Este ano já vamos no sexto e na segunda-feira mesmo estivemos nas Caldas da Rainha, onde o Sr. Inspetor-Geral da ASAI esteve connosco. E eu sempre tenho dito, desde o princípio, e continuo a dizer, que tenho que condenar mais esta Casa e o Parlamento Europeu em relação àquilo que propriamente há mais. E porquê? Por causa da legislação. Depois posso dizer, mas de facto, em Portugal tem sido mais. Mas infelizmente nós já estamos habituados a isso. Nós já estamos habituados a que Portugal seja sempre bom, os bons alunos da comunidade, e que se aplique, portanto, muitas das vezes até aquilo que os outros países não aplicam, nós aplicamos aqui em Portugal. E não haja dúvida nenhuma que nós fazemos fronteira hoje com um país que é o nosso mais direto concorrente em termos turísticos, que se não estivermos atentos, nós vamos cada vez perder mais turismo. Embora, tanto em termos turísticos como em termos de excursionistas, Espanha hoje é quem mais turistas manda para Portugal e quem mais excursionistas manda para Portugal. Eu falo nos excursionistas porque para nós excursionistas têm muita importância. Entram à volta de 18 a 19 milhões de excursionistas em Portugal por ano. E há uma coisa que acontece, é que pelo menos uma refeição esses excursionistas também em Portugal. Portanto, isso para nós tem importância. Agora, estamos a viver aqui situações, 18 milhões, 18, 19, 18 excursionistas, são os que entram e saem diariamente no país. O problema que se põe aqui, e eu tenho batido nesta tecla, e não me vou cansar enquanto for presidente da associação, que nós temos que ter condições idênticas às de Espanha para podermos ser competitivos. E nós não temos neste momento, e nem podemos ser competitivos em termos de impostos, portanto, não há dúvida nenhuma, que nós pagamos uma taxa de IVA, por exemplo, 5 pontos percentuais em todas as estações do IVA, ou seja, o IVA reduzido, o IVA intermédio ou o IVA normal. Depois temos também os outros impostos, e não há dúvida nenhuma que neste momento aquilo que está a passar com os combustíveis para nós é degradante a situação. E não haja dúvida nenhuma que eu percebo e compreendo a situação do governo numa altura em que nós estamos ainda a recuperar, mas eu penso que começa a ser a altura de nós olharmos um pouco para esta situação, porque se o não fizermos, nós perdemos mesmo o comboio de vez. E eu penso que, por vezes, o tentarmos ter as contas direitas, que é isso, uma panagem dos empresários portugueses, ter sempre as contas em dia, mas nós podemos perder, de facto, o comboio. E penso que seria a altura de o governo começar a pensar também na... E nós vamos fazer, portanto, essa abordagem. Pensamos que o setor do turismo deve ter uma taxa de impostos igual à Espanha para podermos ser competitivos. Em relação à legislação laboral, eu queria deixar só... Nós estamos à vontade, porque temos negociado todos os anos o contrato coletivo de trabalho para o nosso setor com as duas centrais sindicais. E devo dizer que, em relação ao setor da restauração e bebidas, desde 1978 que nós não vamos ao Ministério do Trabalho, ou seja, que temos negociado diretamente com os sindicatos. E devo dizer que, em relação ao Código de Trabalho, aquilo que mais nos preocupa e que, de certa maneira, priva as associações de poderem negociar melhores acordos de trabalho, são os artigos de natureza imperativa que, de certa maneira, nos privam de nós negociarmos com os sindicatos, porque o problema é este. Esses artigos de natureza imperativa, aquilo que dizem é que nós só podemos negociar se for mais favorável para o trabalhador. Ora bem, isso não é negociação, nem dá a hipótese de negociar, porque uma negociação, com certeza, quando se parte para as negociações, é dar mais num lado e tirar no outro. É a negociação. Agora, o problema aí, e eu tenho dito isto várias vezes, nós inclusivamente já tivemos num período em que negociámos com o sindicato 30 dias de calendário de férias, esteve em vigor dois anos, e depois o Ministério veio-nos dizer que era ilegal, e era, porque na realidade as férias eram os 22 dias de férias úteis. Ora bem, o que é que acontece? E os sindicatos aceitaram isto, por exemplo. Quem vai de férias no nosso setor, por exemplo, no mês de junho, que normalmente, quando o feriado Corpo de Deus apanha o junho, normalmente vai de férias e leva 35, 36 dias de férias. Em julho, quem for de férias em julho, no dia 31 tem que se apresentar ao serviço. Bem, são situações que, por vezes, negociadas com os sindicatos, que os sindicatos aceitam. E para nós era importante, em vez de dias úteis, negociar dias de férias de calendário. Ou seja, aos 30 dias de calendário. São situações que, de facto, mais, mas nós tivemos ainda outros problemas. É que o dia de descanso, em termos de código de trabalho, é sábado e domingo. Nós trabalhamos ao sábado e ao domingo. E depois tivemos alguns problemas dos funcionários nos dizerem assim: desculpem, mas eu tenho como dia de folga sábado e domingo, mas também tenho os meus dias de folga na empresa. Pronto, eu folgo à segunda e à terça, tenho segunda e terça, tenho sábado e domingo, não é? Quer dizer, e são situações que se resolveram, mas que criaram problemas. Porque, o seguinte, nós somos, de facto, um setor diferente. Somos um setor que trabalha, portanto, em alguns casos, 24 horas por dia, e que temos que ter uma legislação que... Eu há dias, porque, eu vou dizer, estava completamente chateado, no, desculpem o termo, seus deputados, no prós e contras. Não sei se repararam. E estivemos hora e meia a discutir recibos verdes, contratos a termo e precariedade. E parece que não há mais nada a discutir no Código de Trabalho. E eu digo-lhes, acabem-se com os recibos verdes, os contratos a termo portanto, desaparece também a precariedade e liberalizem-se os despedimentos, não é? Portanto, nós estamos separados os contratos a termo, os contratos e os recibos verdes. Temos que ter contratos a termo porque temos trabalho sazonal e esse tem que existir, não é? Mas há situações que nós ainda não agarramos, ainda não percebemos que o setor do turismo é, de facto, um setor diferente e que tem que ser olhado diferente, tem que ter legislação diferente e tudo isso. Nós não queremos que o nosso trabalhador seja penalizado com isso. Agora, tem que estar, infelizmente, ou felizmente, disponível para trabalhar. Eu sempre trabalhei, comecei a trabalhar com 12 anos, por acaso, nos serviços florestais da minha terra. Era um trabalho de Estado e por conseguinte, hoje não é possível, porque era considerado trabalho infantil. Mas comecei a trabalhar na indústria com 14 anos. E aos 18 anos eu trabalhava num bar no Cais Soré. E nunca tive problemas, nunca foi considerado porque eu fosse menor e tivesse de trabalhar num bar noturno. Ora bem, os trabalhadores, portanto, hoje há essa proteção e não a discutimos. Agora, os trabalhadores hoje do nosso setor têm que estar disponíveis para trabalhar durante um período de horário de trabalho que está consagrado na lei e no contrato coletivo de trabalho, às 8 horas, mas 8 horas que serão no período de dia ou no período da noite. Em relação ao Código de Trabalho, penso que há muito a fazer, há muito a fazer em relação ao nosso contrato coletivo de trabalho. E isso nós disponibilizamos para negociar e continuar a negociar com os sindicatos. Retirem do Código de Trabalho a imperatividade a esses artigos e deixem-nos negociar com o sindicato. Portanto, essas faltas, férias, feriados, o trabalho noturno, o processo disciplinário e essas coisas todas, deixem isso à disposição da negociação entre sindicato e associações. Não nos proíbam de negociar esses artigos. Portanto, se isso acontecer, nós resolvemos o problema com os sindicatos. Fiscalidade, e já falei da fiscalidade, das taxas municipais. Quero dizer aos seus deputados que aquilo que mais nos preocupa é hoje o serviço que nós prestamos aos municípios e as taxas que os municípios nos cobram. Eu estou a falar à vontade porque também sou autárquica e, por conseguinte, estou à vontade para dizer aquilo que vou dizer e com as quais eu não concordo. Hoje os nossos estabelecimentos são aqueles que mais serviço prestam à autarquia. As autarquias do país, nomeadamente as maiores, têm os seus sanitários encerrados nas cidades. Somos nós que prestamos esse serviço ao público. Mas quem hoje nos nossos estabelecimentos que mais provoca deterioração nos nossos sanitários não são os clientes, são os passantes aos quais nós não podemos proibir de ir aos nossos estabelecimentos. Mas depois pagamos taxa de saneamento e de resíduos indexada à água que gastamos. Quer dizer, é de uma injustiça tremenda a aplicação das taxas de saneamento. Nós queremos pagar taxa de saneamento, mas queremos pagar taxa de saneamento idêntica àquilo que pagam ao comércio. Eu dou-lhe um exemplo só. Por exemplo, a pastelaria suíça no Rossio e a loja das meias. A loja das meias, de certeza absoluta, que põe mais lixo à porta ao fim do dia ou à sexta-feira à noite, põe a pastelaria suíça. No entanto, a loja das meias gasta 5 metros cúbicos de água. Não é? 5 metros cúbicos de água, a 90 escudos, que eu falei em escudos, porque... a 90 escudos paga 450, 500 escudos, não é? A pastelaria suíça gasta 1000 metros cúbicos de água. E vejam a disparidade que há. Mas, entretanto, enquanto a loja das meias não presta nenhum serviço à autarquia em termos de utilização dos sanitários, a pastelaria suíça está permanentemente e tem que ter 3 mulheres para a limpeza não paga. Claro, exato. Quer dizer, eles cobram uma taxa que depois descontam ao cliente. Não, mas quer dizer, o que quer dizer é que as taxas indexadas ao consumo da água, quanto a mim, estão erradas. Porque depois, quem é que mais água consome? São os estabelecimentos que prestam mais serviços aos municípios.
Claro. 10% de reclamações dos utentes, que não são clientes, só porque estava a seringa na casa de banho, também foi deixado de cliente, o livro de reclamações nessa altura, quando a taxa do gerador, que é descontada, cresce a duplicar, reclamar muito mais, para evitar este constrangimento e mandar de coisa. E atenção, a pastoria suíça, reciclo o seu reciclo, e a casa de banho era reciclo. Nós criámos o subsídio do gerador, é o primeiro da Europa. Estado, na altura do ambiente chamado Zé Sócrates, só esse senhor ia sozinho contra todos os lobbies, os embaladores, etc.
Não, aliás, mas isso foi também de interesse para o setor. Foi de interesse para o setor porque existe legislação hoje que nos proíbe a nós de vendermos, portanto, água, cervejas e refrigerantes com tara perdida. Ou seja, e para que continua a acontecer isso, para que os nossos estabelecimentos possam vender produtos das águas, refrigerantes e cervejas de tara perdida, portanto criámos este sistema Verdoreca, que o empresário faz a reciclagem, entrega os produtos nos ecopontos e por conseguinte não paga, continua a poder servir, prestando este serviço. Portanto, isto foi em troca disso. Por outro lado, prestámos na altura um bom serviço que não devíamos ter feito às empresas que tinham acabado de fazer linhas de montagem para engarrafar produtos de tara perdida, e isso foi na altura. Eles também deram um grande apoio nisso, mas hoje nós pagamos taxas por tudo. E de facto, não haja dúvida nenhuma que há aqui uma situação, sabemos muito bem que essas taxas são as autarquias que as cobram, mas tudo hoje pretende cobrar taxas. É nesta área, depois nos direitos conexos, nos direitos de autor, que aqui o Sr. Deputado defende, o Sr. Presidente defende, e muito bem, e nós também queremos pagar direitos, mas razoáveis, não é? Agora, eu vou dizer essa coisa dos direitos conexos, por acaso, estamos em vias, parece-me que posso anunciar isso, não é? Estamos em vias de celebrarmos um acordo com a Passo Música, a Audiogeste, não De maneira que esse é um assunto, lá está, infelizmente, houve duas associações pequenas, uma do Algarve e outra do Lázaro do Norte, que estabeleceram um acordo com eles, não tendo em linha de conta, portanto, a mera recepção de rádio e televisão, que nós isso nunca e não vamos pagar, e vamos fazer um acordo com eles para não pagar, porque isso é uma dupla, contra nós, uma dupla tributação, na medida em que a rádio e a televisão, quando estão a transmitir um programa, já pagam os seus direitos. De maneira que, nesse aspecto, mas nós demorámos 2 anos. Também. Já agora,
deputados, se me permitem só fazer um ponto de situação, a nossa agenda congrega 10 pontos. Como o Sr. Presidente Comendador já avançou, comparámos o setor da restauração e vidas e o turismo. O ponto 2 foi a breve análise sobre a crise económica e a nossa preocupação para além da questão dos Estados Unidos. Referiu a especulação dos produtos alimentares, temos a nossa interpretação, o CREM, com a referência estratégica nacional e o ProRest, vamos entregar aos deputados este dossiê, a questão da legislação laboral, com relevância para a questão da medicina do trabalho que não foi abordada, a fiscalidade e as taxas municipais, ponto 6, a gastronomia, ponto 7, o tabaco, 8, meios de pagamento eletrónicos, 9, poder abusivo instalado, fiscalizações indevidas, 10, legalização das empresas de serviços de higiene e segurança alimentar. Como nota complementar ao que o Sr. Comendador acabou de dar nota, eu, se me permite, destacava um quadro que vai ser entregue aos seus deputados, em que balizamos o custo do setor da restauração, do subsetor da restauração do turismo, referente aos outros subsetores, e, se me permitem, dando os números que o Sr. Presidente não repetindo, no total do turismo, a restauração representa 92,4% das empresas instaladas, o alojamento 5,3% das empresas instaladas, as agências de viagens 1,7% e o rent-a-car 0,5%. Da empregabilidade do pessoal ao serviço, a restauração representa 78,1% da empregabilidade, o alojamento 17,2%, as agências 3,2% e o rent-a-car 1,5%. Do volume de negócios, receitas turísticas, a restauração 55,7%, o alojamento 15,5%, as agências de viagens 21,1%, como digo, os óbvios, possuirão. O nosso cabinete de estudos pode dar toda a informação complementar que entenderem. E o renta-car 7,7%. Ultrapassando esta questão sobre a especulação dos produtos alimentares, peço desculpa, estou à disposição. São do INE, trabalhando os dados do INE, com o nosso cabinete de estudos, trabalhando os dados do INE. Como sabe, fazemos parte do órgão de trabalho que está a requalificar. Como nota de rodapés nos permite, aqui é, se quiser, nesta área, a nossa grande constante, que é as estatísticas de turismo são chegadas aos aeroportos e dormidas na hotelaria. O INE não criou mecanismos alternativos a esta situação. Insistimos à vergonha que uma região de turismo, para dizer e analisar o desenvolvimento do seu turismo, a imprensa toda, os dados que são aumentaram as receitas porque houve mais dormidas, não tem nada a ver com porque os gastos são estes que estão aqui. E hoje em dia os hotéis cada vez têm menos pensões completas e meias pensões. E é envolvente. E além dos 12 milhões de turistas, foi referido aqui, temos 18 milhões de visitantes que, além de tomarem uma refeição, utilizam o comércio, utilizam serviços. E ainda temos o turismo interno. Felizmente com o nosso gabinete de estudos, com o felizíssimo coordenador que temos, momento, até está a fazer a sua tese de doutoramento exclusivamente sobre os volumes do turismo interno per si. Porque primeiro temos que passar das palavras às ações do vá para fora cá dentro. Em relação aos constrangimentos do CREM, os deputados, eu não desisto a dar só os pontos em resumo. CREM, o setor do turismo não vai ter ao seu dispor uma linha de apoio específica. Dada a transversalidade do CREM a todos os setores da nossa economia, as micro e pequenas empresas encontram graves dificuldades de acesso aos sistemas de incentivo disponíveis. A forma de como estes serviços são acessíveis, ou seja, como fase de candidatura, uma no primeiro semestre e outra no primeiro semestre, apenas com 2 meses de duração cada uma, é algo que limita desde logo o nosso setor de atividade, pois
em cada uma, não, em 12 meses do ano, apenas em 4 é possível apresentar candidaturas. E no nosso setor de atividade, a decisão tem de ser instantânea, não podendo, na maioria dos casos, os nossos empresários esperar pela abertura de nova fase de candidatura para avançarem com o investimento. A cultura é do investimento pesado. Ou seja, vou fazer um investimento, vou construir um hotel, uma fábrica, eu tenho que estudar. O nosso investimento é diferente. É a oportunidade, eu tenho que abrir, tomar a decisão e abrir nos próximos 3 meses, porque senão outro ponto de venda, infelizmente, que o nosso produtor nos trata a nós, vai abrir e vai nos substituir. Denota-se um claro desajustamento face à realidade do setor da restauração e vidas. Os formulários de candidatura são demasiado extensos e difíceis de compreensão, nomeadamente para conseguir enquadrar os investimentos nas tipologias adequadas, sendo necessária a contratação de terceiros para a concretização da candidatura. A componente de obra é considerada como despesa não elegível, sendo essa a maior rúbrica de investimento realizada pelos empresários do setor para responderem às exigências legislativas. O setor da restauração e bebidas apenas vê contemplada como despesa elegível a aquisição de equipamentos, desde que não excedam 35% do valor total das despesas elegíveis. A NUT2 Lisboa e Baltejo é menos beneficiada quando o exemplo do ProRest é a zona com maior número de interessados. Prazo de candidatura curto e impossibilidade de realização de investimentos à data da candidatura. O ProRest permitia a apresentação de faturas até 3 meses antes da data da candidatura. Ter-se-á que negociar com o governo linhas de apoio a investimentos mais apropriadas, como é o enquadramento da realidade económica das PMEs, como por exemplo o ProRest. Em relação ao ProRest, o Presidente já deu nota, tentámos negociar com o Turismo de Portugal o ProRest 4, fomos bloqueados com algum argumentário e deixava aos senhores deputados e aos seus deputados uma nota. Neste momento, a única linha disponível para o setor da restauração de bebidas no Turismo de Portugal chama-se os protocolos bancários. Os protocolos bancários têm um pequenino detalhe, são exclusivamente para empresas declaradas de interesse para o turismo. É impensável e 99,999% das restauração e bebidas não conseguem adquirir o estatuto de declaração de interesse para o turismo. Ainda de ontem discutíamos um caso muito específico de grande interesse para uma cidade, nas Caldas da Rainha, por exemplo, um equipamento fundamental em que o Presidente António Carreiro não conseguiu que fosse considerado de interesse para o turismo. Era vital. De repente, ali, por exemplo, a região oeste vai ficar empaturrada de hotéis de 5 estrelas sem envolvência e pretendem-se prolongar estadias relativamente dilatadas, não é? Em relação à legislação laboral, deixava a Sra. Ana Jacinto, eu ia rapidamente terminar a questão da fiscalidade e das taxas municipais, recordando aos seus deputados que, além da questão do IVA, nós em sede de IRC temos uma proposta objetiva de vários governos há vários anos. Somos considerados, para nós é uma vergonha, Srs. Deputados, e custa-nos imenso isto, o setor que foge ao fisco, o setor da economia paralela, dos subterrâneos, dos arribistas. Obviamente que em Portugal existe 5 vezes mais de oferta que é necessária. Não precisamos de 85 mil estabelecimentos. Temos o 1/5 da média europeia. Claro que temos as tradições mediterrâneas que dizem que devemos ter oferta mais do que a média europeia, como a Espanha, etc. Mas não aceitamos este tipo. E metade do setor da atividade, que é aquele que estabiliza, que vive anos e que não funciona em função dos fluxos e das crises económicas e das necessidades de ocupação, paga impostos para uma grande quantidade. E reconhecemos que no nosso setor há economia subterrânea promovida pelas autarquias que abandonaram o Governo Central, que abandonou as autarquias, e as autarquias que abandonaram a preocupação de licenciar adequadamente os nossos estabelecimentos. E nesse sentido, propusemos ao Governo, os senhores, em vez de fiscalizarem gestões, como passam a fiscalizar e não conseguem fiscalizar os gestões, fiscalizem os milhões e libertem as microempresas do nosso setor. Em Itália e Espanha, os índices setoriais estão a funcionar há anos a contento das duas partes, das empresas e do governo. Aumentaram-se as receitas fiscais e todos pagam, indiscutivelmente. Os índices são critérios fixados à cabeça, está com a porta aberta, tem que pagar, tenha lucro ou não, e já sabe que ele terá que ter aquele custo chamado de imposto de funcionamento do negócio. São os índices setoriais. Os critérios são aqueles que se forem acordados. Em Itália é o número de trabalhadores, a área do estabelecimento, o número de lugares, a fatura da eletricidade, a fatura da água, não, a da água, não. Portanto, isto é possível. E todos são obrigados a pagar. Há mais receita e pagamos, inclusive, taxas mais baixas.
Não, porque as taxas são maiores que o mundo é.
Pronto, em relação à gastronomia, uma nota, os seus deputados têm atentos a preocupação nossa, estamos muito preocupados, entregámos à Subcomissão Parlamentar da Agricultura e ao Sr. Ministro da Agricultura, que teve a gentileza de nos receber e foi muito receptivo, o pedido de recuperação da famigerada portaria dos Gaiteiros, que vergonhosamente foi aproveitada pelos lobbies dos embaladores. Os deputados sabem que Portugal ainda produz, está em crescente, mas metade do azeite consome, mas em contrapartida é o maior embalador mundial. A ASAI detectou falsificações nas linhas de embalagem e nós deixámos de ter cartas de azeite, como estávamos a promover, e a promover o produto. E surgiram os intermediários entre o produtor e o canal Horeca. Sabem, nós neste momento somos o principal consumidor nacional de alimentos e bebidas. Já ultrapassámos o lar. O lar até há poucos anos tinha 50%. Nós 50%, nós agora estamos em curva ascendente e de repente estes embaladores descobriram que estavam a perder o controle sobre mais de 50% do mercado. Então criaram uma portaria que diz, não há consumo de azeite no canal Horeca sem o nosso controle. E então, junto da galheta do azeite, puseram a galheta de vinagre, ainda puseram lá aquele galzinho, fazemos publicidade de graça, aumentaram 255% sobre o preço de venda, não só do azeite, como especulam agora também no vinagre, e trata-se de um produto que nós não comercializamos, que oferecemos como tempero de prato. Portanto, o ministro não estou sensível e, nesse sentido, chamamos a atenção para a necessidade de algumas derrubações. É verdade, estamos a falar de uma portaria de 1900 e...
Eu peço desculpa, mas temos que agora acelerar um pouco, senão depois não há tempo.
Portanto, em relação às derrubações de produtos, nós estamos muito preocupados, entendemos que foi cometido um lapso pelos produtores, que estiveram dois anos à espera que o governo derrubasse os produtores que os derrubassem, e neste momento estamos a trabalhar com o Sr. Ministro, com o Gabinete de Planeamento, e vamos promover nós próprios sugestões de derrubação. Bom, em relação aos meios de pagamento eletrónico, está aqui no dossiê as queixas que apresentámos na Unic e na CIMES sobre as taxas que pagamos atualmente de crédito, sensivelmente o dobro das que são praticadas em Espanha, numa altura de crise, é por nós muito importante. Eu pedi à Sra. Ana Jacinto que falasse um pouco sobre o tabaco, rapidamente, o poder abusivo instalado das fiscalizações, a legalização, e se quer dar alguma nota à legislação laboral.
Bom, muito rapidamente, a propósito do tabaco, nós acompanhamos o processo legislativo nesta casa e, portanto, desde o início, que consideramos que a lei da responsabilidade dos senhores deputados é uma lei equilibrada e foi isso sempre que nós dissemos. O nosso constrangimento e os nossos problemas surgem agora na aplicação da lei, muito por culpa das entidades que deviam ter aqui um papel de acompanhamento e algum bom senso. E isto não tem acontecido. Não tem acontecido e tem resultado na prática que os empresários estão completamente baralhados. Apesar dos esforços que temos feito, ainda estivemos nas Caldas da Rainha com um seminário onde estivemos também a falar sobre o tabaco, apesar dos esforços que temos feito para sensibilizar e informar os empresários, a Direção-Geral de Saúde entende que não está de acordo com a lei, entende que deve fazer regulamentação em cima da lei, que não é da responsabilidade da Direção-Geral de Saúde, e, portanto, tem emanado consecutivamente ofícios e comunicados para a ASAI, no sentido da ASAI proceder de acordo com os intentos da Direção-Geral de Saúde. A Arespe viu-se forçada a fazer uma providência cautelar contra um destes atos da Direção-Geral de Saúde, que requeria à ASAI para que esta solicitasse aos nossos estabelecimentos termos de responsabilidade que certificassem os equipamentos. Ora, como sabemos, os equipamentos não podem ser certificados pela entidade que lá os coloca, a certificação é feita por uma entidade terceira, e depois os termos de responsabilidade não têm enquadramento legal na lei do tabaco. E, portanto, tivemos que fazer esta ação. A ação veio considerar, efetivamente, que a Direção-Geral de Saúde não tem competência externa para emanar este tipo de atos, mas a verdade é que continua a fazer perturbação. Era tempo de, se calhar, esta casa e os senhores deputados tomarem alguma posição sobre esta temática, porque está a ser insustentável.
Não.
Posso enviar informação?
É urgente. O senhor Diretor-Geral está completamente perdido nesta matéria.
Cruzando com isto, aparece uma autoridade de saúde muito interventiva nos nossos estabelecimentos a quererem fiscalizar os nossos estabelecimentos. Primeiro, não podem fiscalizar porque a lei da restauração foi recentemente alterada e consagra que a única entidade fiscalizadora é a ASAI, mas a autoridade de saúde continua a insistir que tem que fiscalizar e tem que verificar se os estabelecimentos têm estes sistemas adequados ou não, como se houvesse critérios para saber se são adequados ou não, e manda a GNR e a PSP, porque os comunicados também são dirigidos a estas entidades, para fazerem estas fiscalizações. Ora, se a ASAI tem tido muito bom senso relativamente a esta matéria, o mesmo não acontece com a GNR e com a PSP. E, portanto, estão a entrar nos nossos estabelecimentos, a fazerem algo que não têm poder de fiscalização no âmbito da lei do tabaco. Eles podem ser chamados por utentes ou por clientes que se sintam incomodados, mas não podem fiscalizar. E, portanto, isto tem causado aqui grande perturbação. Pronto, cruzando também com esta questão da GNR e da PSP, também nos parece importante salientar que não têm só feito fiscalizações no âmbito do tabaco. A GNR e a PSP insistem em fazer fiscalizações sobre tudo o que tem a ver com o nosso setor de atividade. E dão-se ao luxo de fazer fiscalizações sobre o HACCP, como se tivessem informação sobre o que é o HACCP, mas a verdade é que nos chegam autos. Evidentemente que os autos são encaminhados para a ASAI, mas isto dá trabalho ao empresário, tem que contestar, tem que justificar, e isto é constante. Nós já demos nota ao Sr. Ministro da Administração Interna, mas a verdade é que nós continuamos com esta problemática no terreno. Inclusivamente, a PSP e a GNR dão-se ao luxo de fazer colóquios e de fazer debates sobre a segurança na noite. E a segurança na noite, em vez de concentrar-se naquilo que é a segurança na noite, o que eles mostram em PowerPoints muito bem feitos é quantas fiscalizações fazem ao nosso setor de atividade. Fiscalizações que incidem exatamente sobre o HACCP, sobre se tem um... Pronto. E, portanto, já demos nota a isto.
Só também tem outra questão. Os gratificados, o dia de há 10 anos que avisámos o
Uma nota muito rápida sobre o código. É difícil falar sobre o código nesta fase, porque nós não conhecemos as propostas em concreto, sabemos as recomendações da Comissão. Mas aquilo que nos preocupa muito é a possibilidade de haver retrocessos a algum trabalho que já foi feito em sede de alteração e que permita alguma flexibilidade. E algumas recomendações que estão neste momento em cima da mesa são, de facto, um retrocesso. E isto é que nos preocupa. O Sr. Presidente dizia há pouco que podemos acabar com os contratos a termo e podemos... Bom, poderíamos, se tivéssemos um regime e um modelo juslaboral que depois permitisse fazer uma cessão do contrato de trabalho, que também não nos é permitido. Portanto, evidentemente temos que contratar a termo, temos que ter regimes flexíveis de contratação, porque nós temos picos de trabalho e não se consegue fazer outro tipo de contratação se não for assim. Mas o próprio contrato a termo nem responde à maior parte dos nossos problemas, porque nós contratamos trabalhadores por um dia, porque temos um evento especial, contratamos por dois dias, e como é? Fazemos um contrato a termo por dois dias, quando temos que fazer uma comunicação com 15 dias de antecedência, temos que fazer exames de saúde para eles estarem no trabalho. Portanto, evidentemente que temos aqui contratação muito específica que tem que se adaptar a este setor de atividade. A Arespa há muito que tem feito algumas propostas, aliás, nesse passeio estão algumas das nossas preocupações sobre esta temática, que deveria haver uma espinha dorsal, mas depois uma regulamentação específica para este setor de atividade. Se calhar outros setores também defenderão que são diferentes e que precisam de algumas especificidade, mas a verdade é que não conseguimos contratar de outra forma. Ou temos os trabalhadores ilegais, não é isso que o setor pretende, ou então não consegue fazer outro tipo de contratação. Contra outras questões, elas estão no dossiê, não vou roubar mais tempo. Só uma questão em relação à medicina no trabalho rápido. A medicina do trabalho também é uma falsa questão. Nós somos obrigados, como sabem, a ter regras específicas ao nível da segurança e higiene no trabalho e da medicina no trabalho. Ao nível da higiene e segurança no trabalho, se a empresa tiver até 10 trabalhadores, pode ser assegurada por alguém na empresa que tenha formação adequada. E, portanto, quanto a esta matéria, não se levantam grandes questões. Agora, no que diz respeito à medicina no trabalho, isto de facto é uma falsa questão. Somos obrigados a contratualizar esta medicina no trabalho com entidades terceiras. A maior parte destas entidades nem sequer estão autorizadas e devidamente licenciadas, porque são poucas aquelas que estão. E depois, na verdade, o trabalho que fazem no terreno não é nenhum, porque nós só estamos a pagar, porque o serviço não é prestado. E, portanto, isto poderia ser resolvido se o empresário pudesse recorrer ao Sistema Nacional de Saúde. Aqui sim é que a Autoridade de Saúde e a Saúde podia ter um papel muito importante e muito relevante, em vez de estar preocupado com as nossas fiscalizações. E também nós propomos há muito tempo que este sistema seja colado dessa forma.
Os deputados têm presente que nós, um conselheiro que é detectado a SIDA ou é detectado, não pode ser acusado. Tem que regressar ao seu posto de trabalho e continuar a cortar e a deitar o sangue nos alimentos.
Nós vamos passar já de seguida para as perguntas do deputado Hortêncio Martins.
Eu vou ser muito curta.
Temos que ser todos sintéticos.
Eu vou ser muito curta, até porque agradecer a vossa exposição, que apesar de ter tentado, digamos, abordar todos os diferentes aspectos com que o setor se defronta, também foi bastante clara e saudar o facto de terem trazido o dossiê que, de uma forma mais promenizada, nos vai permitir conhecer em concreto as vossas questões para o setor. Nós, há muito tempo que nós conhecemos a Aresp e o trabalho que tem sido desenvolvido por vós em prol do setor da restauração e, portanto, por conseguindo também do turismo. Concordamos na maioria dos problemas que referiram e que sabemos que revelam uma experiência concreta do setor. E nós, apesar de deputados e políticos, não deixamos também de ter essa própria experiência e conhecimento do setor e sabemos quando é que estão a dizer coisas que são realidade. Também já tivemos oportunidade, eu própria e outros deputados, de falarmos, de vos ouvirmos em sede do grupo de trabalho para os produtos tradicionais e de ouvir o que pensam sobre essas questões que neste momento estão a ser colocadas. Mas o que eu acho que precisava também de saber mais em concreto era a questão da Unicre. E o que queixas é que procederam relativamente a isso, porque eu também temos conhecimento das diferentes taxas, que não é só ao nível do setor da restauração, como também da hotelaria e, se calhar, da possibilidade de alguma falta de concorrência ou não no que diz respeito aos cartões e à utilização dos cartões. E saber se consideram se há ou não falta de concorrência no que a isso diz respeito ou se já têm a atuar no mercado outras empresas com o fornecimento do mesmo serviço. Registar também o que falaram sobre os galheteiros e que assumem que houve aqui, não é um lapso só do legislador, é também o lapso da falta de pedidos, de rogações que podiam ter sido pedidas pelo setor e pelos produtores, portanto, no sentido de protegermos a nossa gastronomia, que sem dúvida é assumida e até por este governo não pente como um importante elemento no turismo e, portanto, do próprio turismo cultural. O outro elemento muito importante é relativamente aos apoios. E a questão da água, eu também sou sensível a essa questão e da indexação, acho que ainda não foi. E aí não sei se tem aí alguma proposta ou não nesse sentido. Não foi encontrada uma melhor forma, porque há de faturar um serviço que é ambiental, não é? Portanto, hoje em dia, a questão da produção do lixo e tudo isso, mas as autarquias realmente foram por aquele caminho que é um caminho mais expedito no sentido de faturarem, mas que gera essas incongruências que o Sr. Comendador muito bem referiu. Não sei se tem alguma sugestão, se bem que isso tem a ver mais com a atuação do poder local, mas a maioria de nós também tem responsabilidades autárquicas, ou nas assembleias municipais, ou isso, e também gostaria de saber alguma coisa sobre isso. Em sede da legislação laboral, aquele ponto que a doutora falou no que diz respeito à especificidade do setor, sabendo que há necessidade de contratação um dia e às vezes até por horas e que isso é uma prática que nós sabemos que existe, qual seria a sugestão para... Porque há empresas de trabalho temporário. Mas também há, no fundo, também nós sabemos que existem trabalhadores que têm ou que vêm nessa atividade é um segundo emprego, porque a maioria desses trabalhadores que estão disponíveis para prestar esse serviço, se calhar trabalha e tem um contrato de trabalho para outras empresas e que depois, no fundo, faz esses pescados e que acaba por lhe dar um suplemento salarial considerável, mas que eu acho que tem que ser, e a vossa preocupação de não fungo ao fisco também tem que ser enquadrada nesta matéria, até porque, no fundo, se configura um custo para a própria empresa que pode ser deduzido e abatido nos lucros. De outra forma, não será. E, portanto, tem que se encontrar aqui formas do próprio interesse do trabalhador e de compatibilizar esta questão que também considero bastante importante. Não desconhecia que a GNR e a PSP estavam a fazer fiscalizações sobre o HACCP. Realmente isto é do âmbito do Ministério da Administração Interna e acho que pronto, fazem muito bem proceder, digamos, à informação ao próprio Ministério sobre isso. Nós poderemos também tentar falar, pronto, e com esta sensibilização e conhecimento do problema também estaremos mais alerta para o mesmo. Pronto, e basicamente, e sobre a medicina do trabalho, também, se já estiver ali, também não vale a pena, podemos abreviar a questão que ainda temos reunião a seguir, mas se na medicina do trabalho, eu também tenho conhecimento realmente, quer dizer, nós estamos a enveredar por um cumprimento da legislação, dos procedimentos e da burocracia, que às vezes mais vale preencher o mapa a dizer que se mudou o óleo não sei quantas vezes ao dia ou o azeite e está lá escrito no mapa, mas ninguém foi verificar se o óleo foi efetivamente mudado ou não, que no fundo era aí que estava a base do problema, era saber se o óleo está a ser usado é ou não um óleo, e que era assim que se funcionava antigamente. Agora, há preocupação de preencher o mapa. Se o mapa estiver preenchido, não há problemas por parte de quem é fiscalizado. Pronto, está a haver aqui algum exagero nesta parte. Mas a medicina do trabalho, a proposta é, se os médicos que atuam medicina no trabalho poderem fazer também o dar baixas, o fiscalizar se o próprio trabalhador está ou não em condições de retomar o trabalho, porque aí normalmente têm que ir ao seu médico de família, é isso que se passa. E, portanto, acabam por não, porque eles dizem que não são eles que lhes compete isso, mas isso aí tem a ver com o quê? Pronto, se puderem dizer alguma coisa sobre isso, ou se estiver ali também. Eu sei, pois.
Mais alguém deseja colocar alguma questão?
Não funciona, eu concordo.
Se não houver mais questões, então dava-vos a palavra para também, de uma forma sucinta, dar resposta.
Geral, o secretário-geral adjunta quiser dar alguma resposta em relação aos outros pontos, muito bem. Em relação ao NICR, nós apresentámos uma previdência cautelar, porque na realidade o poder dominante da UNICR, portanto, não tinha benefícios para o setor, mas devo dizer que o ano de 2007, por exemplo, a UNICR baixou 7 vezes a taxa dos cartões. E isso para nós, embora a previdência cautelar que entregámos não tivesse ainda tido o despacho, não haja dúvida nenhuma que exerceu, portanto, aqui uma pressão. Agora, o problema que se põe é que ainda mesmo assim nós estamos com mais de 50% em termos de taxas relacionadas com aquelas que são praticadas em Espanha. No entanto, saudamos aliás, e devo dizer que apoiamos a entrada do VPN, portanto, com o NetPay, portanto, fazendo, neste momento, estando a competir com o NICR, embora tenha uma cota de mercado ainda muito pequena, no entanto, é um operador mais que está no mercado. Saudamos também com a entrada recentemente da Caixa Geral de Depósitos, e eu aqui penso que a Caixa Geral de Depósitos pode ter uma importância tremenda, dado que é, quanto a mim, o banco que mais implementado está em todo o país. Portanto, também está já a trabalhar como concorrente, e estamos convencidos que, aos poucos, agora tudo isto tem sido uma luta nossa, e com, digamos, que os empresários do setor da restauração e bebidas têm sido aqueles que mais prejudicados têm sido com as taxas cobradas pela UNIC. Não haja dúvida nenhuma que, e compreendemos, que este sistema de pagamento também tem, por vezes, levado alguns clientes, portanto, aos restaurantes. No entanto, entendemos que é chegada a altura da Unicre e já não tem, neste momento, portanto, problemas, como dizia anteriormente, que tinha despesas elevadíssimas, por conseguinte, e, portanto, tinha que cobrar essas taxas. Hoje, essa situação é uma situação que está ultrapassada e, por conseguinte, estamos convencidos que a nossa queixa na autoridade da concorrência que vai fazer com que a Unicre tenha que praticar taxas iguais àquelas que se praticam aí pela Europa fora. E, por conseguinte, estamos neste momento conscientes de que o trabalho que prestamos e a defesa que fizemos dos nossos empresários que resultou em cheio e, para isso mesmo, sete vezes que em 2007 baixou. Esperamos que baixe mais sete vezes em 2008 e que no fim de 2008 as taxas sejam iguais à Espanha.
Agora a concorrência é
rapidamente complementar. As taxas, como perceberam, não foi uma prudência com a FAP, foi uma queixa na autoridade da concorrência que entregámos e não uma prudência cautelar. Nós, há mais de 10 anos, propusemos à banca, à Associação Portuguesa de Bancos, que implementasse o porta-moedas eletrónico por motivos óbvios e por interesse. Nunca o pretenderam fazer, porque isso era esvaziar o cartão de débito, chamado multibanco, resolvendo tudo o que as pessoas carregavam e usavam. E o nosso setor era daquele que mais beneficiado ficaria com o porta-moedas eletrónico. Por isso a nossa queixa é contra a Unicre e contra a CIBS. As duas entidades que monopolizam a Unicre montante, porque é a única subscritora nacional representante do sistema Visa, a crédito, e a CIBS, que também é uma proprietária da Associação Nacional de Bancos, que monopoliza o débito. Nós, neste momento, temos o apoio do Sr. Presidente da Comissão Europeia, temos o apoio da Comissão, temos o apoio do Parlamento e da Comissária da Concorrência, e que deu razão a Portugal. Com o nosso trabalho de casa, tenho presente uma deputada, ilustre ex-deputada do Partido Socialista, a doutora Helena Torres Marques, que sempre nos assegurou nessa matéria, que fez isto uma campanha permanente ao longo dos seus mandatos, no sentido de, pelo menos, as transferências intracomunitárias serem resolvidas. Bom, nesta matéria, poderia dar algumas notas complementares, estamos à disposição. A queixa da autoridade da concorrência não tem resultados, foi entregue há 2 anos. Estamos a tentar saber, junto à autoridade da concorrência, qual é o resultado, que é uma matéria complexa. Em relação aos bilheteiros, Sr. Deputado, talvez não precise de muita interação da nossa parte. Estamos disponíveis para dar todos os dossiês, têm anexos, exceto, como foi dito, o dossiê de trabalho que podemos fornecer. A questão da água foi importante. Nós entendemos que o trabalho que nós fazemos no tratamento de resíduos, quando vamos reunir com a nossa Confederação, Portugal já presidiu à Confederação Europeia até o ano passado, foi o primeiro país do sul da Europa a presidir à Confederação, também somos diretores da outra Federação Europeia, felizmente, e quando nós falamos nos proteção do ambiente, subsistema verde-oreca, que tratamos os resíduos dos óleos alimentares, que estamos com um projeto piloto nos resíduos orgânicos, que estamos a trabalhar o problema da cortiça com rodinhas e com rodinhas que vamos instalar, etc. Eles dizem, vocês sejam calados, porque os nossos governos não vêm falar nisso, obrigam-nos a fazer a mesma coisa. Estamos a falar da Inglaterra, estamos a falar da Alemanha, estamos a falar da Dinamarca, estamos a falar da Suécia. Portanto, aqui já há montante uma prevenção. Portanto, a nossa defesa é a restauração, pelo serviço que o banco presta nesta matéria dos sanitários, deve ser isentada, é assim que se diceia, das taxas só, por favor, de resíduos, porque os tratamos a montante como ninguém. Os óleos alimentares alimentam as frotas de biodiesel hoje em dia, da maioria das autarquias que estejam isentas, assim acontece em Sintra, etc. Ou então fazerem como fazem a Inglaterra. Os municípios de Inglaterra pagam aos nossos estabelecimentos pela utilização de sanitários públicos, por não terem os seus próprios sanitários. Isto é claro, é conhecimento público de toda a gente. Bom, em relação ao trabalho, a doutora, se quiser desenvolver aqui o tema, sobretudo na questão da medicina do trabalho, eu responderia assim, sempre houve um boletim de sanidade, deve ser o sistema nacional, porque estamos a permitir uma fraude e o surgimento de parasitas à volta da legislação, uma questão do HACCP, as empresas de auditoria, que andam aí há anos a lançar ruídos. Porque é que a colher de pau foi proibida, se nunca foi, as facas coloridas? Porque foram os ruídos dessas empresas que querem fazer negócios, que nem sequer estão legalizadas. Na medicina de trabalho acontece a mesma coisa.
trabalho temporário, de facto, não resolve o problema deste tipo de contratações. Resolve o problema em algumas empresas nossas associadas de grande dimensão, que por sistema recorrem a estes serviços, mas a verdade é que nas pequenas e médias empresas isso não resolve. Não resolve porque as próprias empresas de trabalho temporário não estão interessadas em vender serviços para estas pequenas empresas, porque trata-se de um ou dois trabalhadores. Depois, porque tem que haver formação específica para estes manipuladores e para estes trabalhadores, e, portanto, cada empresa é responsável por esta formação e não é qualquer trabalhador que é adequado para desempenhar estas funções. Depois não têm tempo para dar esta formação e, portanto, é um ciclo aqui vicioso que dificulta muito este tipo de contratação. Nós, em tempos, tínhamos pedido também propostas e sugestões. Tivemos ao nível da contratação coletiva, porque esta realidade não é de agora, esta realidade é de há muitos anos, a possibilidade de contratar aquilo que na contratação coletiva chamámos de extras. Inclusivamente tinham uma remuneração estipulada. O problema é que, quer ao nível fiscal, quer ao nível da, na altura, Inspeção Geral do Trabalho, causavam-nos sempre alguns problemas por causa deste tipo de contratação. Era um contrato a termo, só que não respeitava todas as formalidades do contrato a termo, porque a admissão à comunicação social às vezes não era atempadamente, a demissão também não. Portanto, havia aqui alguma flexibilidade nesta contratação que foi sempre posta muito em causa. Também não era uma prestação de serviços, porque recebe ordens, instruções, o local de trabalho é da entidade empregadora, é preciso fazer um seguro de trabalho, portanto, isto é complexo. A verdade é que tem que ser uma contratação a termo, mas muito mais aligeirada, porque não é possível respeitar todas as formalidades de uma contratação a termo para quem está a trabalhar durante um dia.
Bom.
Bem, nós seguramente vamos ler com atenção o dossiê que nos deixaram, que aliás parece bastante extensivo. Se tivermos algumas dúvidas adicionais, obviamente não teremos problemas em recorrer à vossa informação, sempre muito útil e prestimosa. Queria agradecer a vossa presença, pedir desculpa pelo atraso inicial, pedir desculpa também de eventualmente não termos o tempo que a importância dos temas suscitaria, mas a nossa vida de facto também não é fácil. Nós ainda vamos continuar em reunião, ainda temos que decidir aqui uma série de matérias e, em todo caso, depois, obviamente, que há sempre esta porta aberta entre a vossa associação e a nossa Submissão de Turismo. É uma associação que, de facto, dá notas de uma grande organização, de estar bem estruturada e de produzir informação para os decisores políticos, que é muito útil, seguramente. Portanto, os nossos agradecimentos e as nossas felicitações também pela forma como têm desenvolvido a vossa ação. Muito obrigado.